9h08, 9h08, bom dia ouvintes, estamos de volta e agora para a sequência aqui da programação da tua Rádio Fátima nesse 30 de julho, nesta terça-feira, com temática até às 12 horas, até o meio-dia, as principais informações, seguimos com a Central de Conteúdos trabalhando para que você fique informado de tudo que está acontecendo, tanto aqui em Vacaria como também na região. 9 graus, a temperatura está em elevação e a previsão da meteorologia é de tempo seco, sol nesta terça-feira, mas as temperaturas vão se elevar pouco nesta manhã. O temática está no ar, então, nesta primeira hora, até às 10 horas, com a parceria de ZC Preços Congelados no Festival de Inverno da ZC. Compre os itens promocionais na loja, pelo WhatsApp 3231-1789 ou no site zcmateriais.com e parcele em 12 vezes sem juros. Nesse inverno, o supermercado Bortolão oferece os mais deliciosos pratos quentes para aquecer você. Feijoada, mocotó, buchada, língua ao molho, paçoca de pinhão. Só aquecer e bom apetite. Previna-se com exames de saúde da Unimed, planos individuais, familiares e empresariais. Com a Unimed você tem saúde para bem viver. Médico, ortopedista e traumatologista Marcel Martins atende dores de coluna, ombro, joelhos, formigamento das mãos e fraturas. Consultório junto à clínica Pronto Trauma, na Pinheiro Machado, 3232-9986. Imobiliária Driva compra, vende, tem aluguel garantido e financiamento pela Caixa na Borges de Medeiros, próximo ao hospital. 3231-1933, acesse driva.com.br. São os parceiros que estão conosco no temática desta terça-feira. 9 horas e 10 minutos, temperatura de 9 graus. O assunto de hoje é educação. E o assunto de hoje é um oferecimento da doutora Roberta Jacobi, a anestesiologista com atuação em medicina da dor, inclusive para doenças das articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. Fone 99912-6563. E o assunto é educação, porque estamos recebendo aqui a professora Adair Adams, que é o diretor do Instituto Federal, do Campus Instituto Federal aqui de Vacaria. Estava falando fora do ar antes com o professor. Um instituto que já está em atividade desde 2016, a portaria de criação foi em 2015, 2016, lá onde é que está hoje a estrutura. Então já está quase indo para uma década, né, do Instituto, do campus aqui do Instituto Federal. E nós estávamos falando há poucos instantes aqui também na hora anterior, aí no Conectado, com o Guilherme Bortolotto, que é acadêmico hoje de agronomia, que foi da primeira turma do integrado aqui do curso de agropecuária do Instituto Federal do campus aqui de Vacaria. O Guilherme hoje está fazendo uma pesquisa lá, um estágio nos Estados Unidos e é acadêmico da Universidade Federal de Santa Maria de Agronomia. O tempo vai passando, né? Importante, porque se não faz, né, vai se perdendo o tempo. Mas como foi estruturado aí o campus, né, a região hoje, e tem acadêmicos aí de outras regiões do país também que estão aqui conosco, como profissionais, professores. Mas, professora Adair, prazer tê-lo aqui conosco no programa mais uma vez. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fátima. Obrigado por esse espaço para a gente colocar algumas informações, algumas questões da nossa retomada de calendário, né, nesse momento que nós passamos de um movimento paredista, de greve. E feliz, né, em ter feito uma entrevista com o Guilherme, esse nosso estudante que tão destacado assim como tantos outros. E o Guilherme tem feito uma trajetória fantástica aqui no campus e continua fazendo também na UFSM e agora está então desenvolvendo, né, um estágio, né, uma pesquisa nos Estados Unidos. É alguém que sempre olhou com muito carinho para o nosso campus, alguém que representou também muito bem todo o ensino, toda a pesquisa, toda a extensão que nós desenvolvemos aqui em Vacaria.
Era um aluno dedicado, Guilherme?
Com certeza, né? Um daqueles alunos, assim, diria exemplares, né? De alguém que se sentiu pertencente ao campus, foi um dos que, assim como muitos outros colegas daquelas primeiras turmas, que ajudaram a construir várias coisas do campus e hoje são marcas, né? Para quem chega, se não buscar as informações da história do campus, não sabe que foram alunos que ajudaram a construir. Né? Por exemplo, temos lá ao redor do campus tem uma espécie de um quebra-vento, né, feito com eucaliptos, né, foram os alunos da primeira turma que ajudaram a plantar, hoje aqueles eucaliptos estão gigantes, né, então quando eles chegam lá, olha só o tamanho dessas árvores, né, assim como várias outras ações que foram desenvolvidas, e o Guilherme foi junto com os colegas dele, alguém que esteve sempre muito presente, muito participativo e, ao mesmo tempo, muito dedicado, né? Basta olhar um pouco do histórico de aprovações em vestibulares, né? Todos os que ele prestou foram mais de 5, então, em termos de aprovações. E ele escolheu a UFSM por orientação de alguns colegas docentes, né, que ajudaram nessa definição, porque ele passou em boas universidades, tais como, né, URGS e outras federais e também universidades privadas.
O fato de a gente trazer até o papo com ele aqui para saber como é que ele estava lá e tal, e o que está pesquisando, mas também é para mostrar que esse é um caminho que é viável, que é possível, né? Alguém que saiu de escola pública, que está caminhando, trilhando um caminho de sucesso, porque... Claro, se dedicou, mas também teve bons profissionais que o acompanharam e esse vínculo acaba ficando, né?
Exatamente, esse é um dos diferenciais que nós temos no nosso campus e faz parte de toda a rede federal de educação, Aldoir. É a formação docente, né? Há um investimento muito pesado, muito forte nessa formação. Hoje, grande parte dos nossos professores, eles têm doutorado e outra parte tem mestrado. Então, isso significa que os alunos do ensino médio, né, eles já têm aulas com professores que poderiam estar dando aula, inclusive, em cursos de mestrado, né, mas que estão trabalhando na graduação. Então, eles têm todo um percurso de pesquisa desde o ensino médio, né? Isso é uma das questões que sempre é muito caras à educação, é de que os alunos do ensino médio já possam aprender a fazer pesquisa, né? O Guilherme está nesse projeto pela... Ele foi bolsista desde o primeiro ano, então ele participou de bolsa de iniciação científica e foi sempre buscando aperfeiçoar os conhecimentos para além da sala de aula em projetos que o Instituto oferta. E nós temos dentro do nosso orçamento sempre a previsão de 1,5% de investimento, né, em projetos que têm bolsas, tanto de ensino quanto pesquisa e extensão. E agora tem uma nova modalidade chamada Indissociáveis, mas é uma reunião de aquilo que é extensão, né, é pesquisa e ensino. Então, essa participação, os alunos, além de eles receberem uma bolsa que tem um valor, dependendo da carga horária, que hoje vai até R$700, se for, né, o máximo da carga horária, e eles atuam no contraturno. Essas bolsas permitem eles ampliar o conhecimento deles, seja tanto da área, né, ou quanto de áreas afins do curso que eles estão fazendo, seja no ensino médio, seja na graduação.
Certo. Professor Adair, o diretor do Campus Instituto Federal, que está aqui conosco, quanto tempo foi? Foram quase 2 meses de paralisação das atividades, né? Como foi reorganizado, então, esse calendário desse segundo semestre, né, no Instituto Federal?
Isso, Aldoir, nós tivemos, então, uma parada, né, que foram mais de 2 meses, e nós, então, aprovamos agora um calendário definitivo, né? Ele foi construído com toda a comunidade do campus Vacaria e também da comunidade externa, com a participação dos pais, dos estudantes, sobretudo. Nós retornamos, então, com as nossas atividades letivas e todas as outras que também estavam paradas desde o dia 1º de julho. Então, nós retornamos a partir do dia 1º. Aí, como nós temos uma legislação que permite... o não cumprimento dos 200 dias letivos, né? Isso é uma excepcionalidade do Estado do Rio Grande do Sul, né? Em função de todas as chuvas, né? Então isso é uma legislação que permite, mas a gente tem que cumprir toda a carga horária que está estabelecida do ano letivo, então isso não foge, mas pode ser ter uma carga horária maior por dia de aula do que aquela que estava prevista antes.
Então, carga horária é uma coisa e dias letivos outra.
Exatamente, né? Toda a carga horária que os alunos tinham previsto lá no projeto de curso, eles mantêm isso. A única coisa é que eles podem ter uma aula ou duas a mais por dia, né? Então, reduz o tempo de integração. Então, olha só, nós temos o retorno, né, daquilo que seria o primeiro semestre para os cursos superiores, que vai até o dia 14 de setembro. Então, dia 14 encerra o primeiro semestre. Para os integrados também, né, eles têm a paralisação nesse período, que são as 2 últimas semanas de setembro. É um período em que o setor de registros e toda a parte administrativa vinculada ao ensino precisa, para finalizar o semestre do ensino superior, refazer as matrículas, ter ingresso de novas turmas, como da pós-graduação e da pedagogia, que ingressam agora. Então, precisa fazer toda essa parte burocrática. E aí, então, nós temos 2 semanas de paradas, né? Mas o primeiro semestre, então, termina dia 14 de setembro. Nós temos praticamente todos os sábados letivos que foram inclusos. Só que os sábados letivos, eles não precisam ser presenciais, né? Tem um dispositivo legal também que permite ele ser remoto, Então isso facilita, né, principalmente para os alunos que moram fora do município de Vacaria, que teriam que vir mais no sábado de manhã de transporte. Então isso tem um peso econômico, teriam que pagar um extra também, muitos trabalham ao sábado de manhã. Então isso foi bem organizado pela nossa direção de ensino, junto com os professores, coordenações de curso. Então nós temos todos os sábados letivos em que os estudantes, eles têm pesquisa, eles têm atividades, né, têm algumas tarefas que eles realizam nesses dias. Com isso, então, nós conseguimos finalizar agora na metade de setembro, então, primeiro semestre, e retornamos, então, a partir do dia 28 de setembro, segundo semestre. Uma questão bem pontual, Alduir, é em relação aos formandos, né? Havia essa preocupação, né? Duas preocupações. A primeira é que se perderia um ano, né? Isso a gente já deixou muito claro que não, né, o ano não perde, ele foi suspenso, então não foi cancelado o calendário, foi suspenso apenas. E o segundo em relação aos formandos. Então, o dispositivo legal do IFRS, lá, que foi uma instrução normativa criada, ela permite que os formandos possam concluir o ano letivo dentro do ano civil de 2024. E a gente fez todo um esforço e organizou. Então, até o Natal, os que iam concluir esse ano vão, de fato, concluir. Então, inclusive, tem formaturas já marcadas, agendadas, né, e elas estão sendo pensadas e estruturadas para acontecerem dentro desse prazo. Então, todos os formandos terminam no ano de 2024, né, no ano civil. Para quem não é formando, o calendário letivo ele vai até meados de janeiro de 2025. Então, a gente vai ter um período a mais em função da quantidade que é da carga horária. Né? Seria uma sobrecarga se a gente condensasse mais ainda. Houve esse desejo e é um desejo que a gente entende como legítimo, mas ele teria implicações sobre a qualidade do ensino, a qualidade da pesquisa e, por isso, então, foi aprovado, né, pelo nosso Conselho de Campus, que envolve os quatro segmentos, né, discentes, docentes, técnicos administrativos e a comunidade externa, que vai até meados de janeiro. Aí nós fizemos, então, uma parada e voltamos em março, lá depois do Carnaval, e a previsão é de que a gente termine, né, o ano de 2025 no ano de 2025. Então, no letivo, né, termina no ano civil de 2025. É um trabalho, é um esforço, mas que a gente acredita que vai conseguir e vai ainda assim manter uma qualidade que a gente espera, né, e almeja em termos de ensino.
Certo, então foi um quebra-cabeça, né? Uns ajustes para cá e para lá para conseguir ajustar todo mundo. Mas aquela preocupação, e era muito pertinente, dos pais e também dos estudantes que encerrariam, né, os concluintes, né, os que estão, as formaturas e a conclusão do curso, o fato é que isso está assegurado. Então, até o Natal, todos que iam concluir, vão poder se formar, e até porque muitos vão prestar vestibulares e outras coisas, né, também.
Exatamente.
Tem a sequência da sua vida, né?
Isso. A gente sabe que uma boa parte das universidades também não vai iniciar o calendário letivo de 2025 lá no início como estava previsto, em função de que também participaram do movimento de greve. Mas, como tinham algumas que não participaram, e teve também as privadas, né, que não participaram, que não tiveram, né, esse problema com o calendário, então os alunos estarão livres a partir do dia 1º, né, de janeiro de 2025 a organizar a sua vida, para quem vai fazer vestibular, para quem vai para mestrado, né? Nós temos muitos estudantes que estão concluindo a graduação e que desejam ir para o mestrado, inclusive alguns já com uma certa pré-aprovação, por assim dizer. Uhum. Então ficam tranquilos em relação a isso, né? Ou até mesmo questão de trabalho, ou mudança de lugar e assim por diante. Então, isso é importante, né? Deixar registrado que vão finalizar o ano letivo nesse ano civil de 2024.
Professora Dair, hoje se tem. Que cursos tem, né? Tem o integrado e tem os superiores, né? O que é que temos do integrado ao ensino médio, que é agropecuário, o que mais?
Hoje nós temos três cursos. Uhum. Esse ano iniciou o curso técnico em administração. Né? Nós tínhamos já desde 2017. O agropecuário e o multimídia. Sim. Então são os dois cursos que iniciaram junto em 2017. No ano de 2024, então, nós iniciamos, né, o curso técnico integrado em administração. Então, a primeira turma que está presente lá no campus. Depois, no ensino superior, nós temos o nosso curso mais antigo, que é agronomia, né, que foi um convênio com a UERGS, que iniciou, de fato, em 2016, quando houve a mudança do Centro-Nor para o campus novo, né, que aconteceu ali na segunda metade do ano 2016. Em 2017, aí nós iniciamos também com o curso de licenciatura em ciências biológicas, né? E aí nós passamos então a construir outros cursos, como licenciatura em pedagogia. Nós temos hoje um curso de bacharelado em sistemas da informação e um tecnólogo em processos gerenciais. Então esses são os nossos cursos superiores. E temos uma pós-graduação, Alduir, que é educação na, docência na educação básica, que inclusive tem, né, inscrições abertas até hoje, né, ainda quem quiser fazer inscrições para iniciar no segundo semestre. Essa pós ela é voltada para profissionais que atuam na educação, não só professores, mas outros que têm alguma licenciatura e desejam fazer uma pós-graduação. Então as aulas vão iniciar no segundo semestre, as inscrições vão até hoje. Então são esses os cursos que nós temos. E sempre tem um pedido, que ele é recorrente, em relação a se vai ter um mestrado ou não, né? Muitos professores perguntam. Nós estamos trabalhando, né? Tem um grupo de professores que sempre está atuando, né? Fazendo parcerias, outras, só que a aprovação num projeto de mestrado não é tão simples, né? E o campus ainda não tem condições de ofertar um mestrado sozinho. Então nós temos parcerias, já várias tentativas com o Campus Sertão, Campus Erechim, né? E agora tem outra possibilidade aí, que foi um edital aberto pelo próprio MEC, é de ter um mestrado em rede, ou seja, seria, né, em todo o Brasil, e que poderiam ter alguns polos, inclusive no Rio Grande do Sul, e o IFRS está se candidatando também a participar desse mestrado, e quem sabe o Campus Vacaria seja contemplado com isso. Mas isso não tem nada certo, né? Então às vezes as pessoas dizem, vai ter um mestrado, esses dias eu escutei, né? Vai ter um mestrado no Campus Vacaria, ainda não tem nada certo, mas a gente está trabalhando para isso. E no momento certo, né, se a gente conseguir aprovar, que é um desejo tanto do campus quanto da comunidade também, a gente vai fazer o devido anúncio, né?
Professor Adair Adams, o diretor do campus do Instituto Federal, conosco aqui no Temática, com importantes informações, uma atualização desse calendário alterado em função da greve, da paralisação que houve aí nos últimos 2 meses, praticamente, já tem 1 mês agora, né, de retomada das atividades durante o mês de julho. E também falando um pouco mais sobre os cursos, dando uma atualizada aos nossos ouvintes sobre o campus de Vacaria. A gente faz um intervalo, daqui a pouco nós voltamos, vamos continuar ainda batendo papo aqui com o professor, trazendo outros assuntos. Vamos saber quantos alunos, você já ouviu aí os cursos que estão hoje em funcionamento no campus, né? Quantos será, quantos alunos tem, quantos professores, qual é a comunidade escolar hoje do campus de Vacaria. 9:25, já voltamos, 10 graus é a temperatura. Bom, professora Adair, e vamos falar agora sobre estruturas, né? Como é que está hoje o campus? Quantos alunos tem o campus? Era o que eu tinha falado no bloco anterior, que a gente ia dizer qual é a comunidade escolar hoje, qual é o tamanho do campus de Vacaria.
Ótimo, Alduir. Nós estamos hoje com aproximadamente 700 estudantes, né, que seriam de cursos regulares, e nós temos ainda sempre uma variável, que são dos estudantes que também fazem cursos FIC, que é de formação inicial e continuada. Então, esses alunos, eles representam também sempre um número significativo. Ano passado, nós tivemos em torno de 30 estudantes que foram de cursos FIC, né? O número para nós ser pequeno é que, para nós, um estudante significa 800 horas de aulas. Então, precisa, por exemplo, uma turma de 20 estudantes fazer um curso de 40 horas para significar um aluno regular. Então, nós estamos com aproximadamente 700 estudantes de cursos regulares. E ano passado, nós tivemos, assim, em termos de pessoas, né, que fizeram cursos FIC, mais de 400 pessoas, que fizeram cursos diversos, seja na área da matemática, educação, linguagens e outros cursos que nós tivemos. Um exemplo de curso FIC que está acontecendo agora é português para concursos. Tá? Então tem uma turma que está vigente agora, são 2 turmas na verdade, e vai ter uma nova turma com possibilidade de inscrição nos próximos dias. Na sexta-feira vai ser anunciado esse novo curso. Ele acontece aqui no CEMAX, né? Em proximidade do antigo prédio da UCS, esse centro de formação, que é uma parceria do Instituto com a Prefeitura Municipal. Então nós temos um projeto chamado Observatório de Educação, que de certa forma dá um amparo e é um guarda-chuva para isso. Hoje nós temos 44 professores, Alduir, e 30 técnicos, né, os que colaboram então para a construção dessa estrutura, assim, de ensino, pesquisa e extensão. O nosso campus tem na sua portaria lá 56 vagas de professores, e a gente espera, né, que com isso, com essas novas vagas, quando elas forem liberadas, a gente consiga apresentar novos cursos. Então, nesse momento, nós estamos, não temos como pensar novos cursos, em função de que não temos mais códigos de vagas de professor. Esses cursos que nós temos, inclusive, com que iniciou este ano a administração, então tem uma previsão até 2027, né, para integralização, e esses professores, então, eles estariam já sendo pensados para esses cursos. Caso a gente tenha liberação de novas vagas, a gente vai pensar novos cursos, mas nesse momento, aqueles que eu anunciei anteriormente. De infraestrutura, né, recebi uma fotografia agora que chegou um caminhão levando materiais para a nossa quadra esportiva, né, que ela já está há um bom tempo, há uma certa ansiedade dos estudantes para a conclusão desse espaço, porque vacaria, né, com todas essas chuvas e frio, né, num espaço aberto. Nós temos apenas um campo de futebol, temos umas quadras lá na grama, mas eles não são locais adequados. Então nós temos no nosso organograma de construção a previsão dessa entrega dessa quadra até o início do ano que vem. Atrasou um pouco a retomada dela. Ela já está sendo com a terceira empresa que está trabalhando nela, né? Então as primeiras acabaram desistindo, e por isso que atrasou tanto. Mas agora, então, temos essa previsão de retomada e a conclusão o mais rápido possível dessa quadra poliesportiva, né? Porque vai ser um grande ganho para o campus, pensando em termos de esportes.
Área coberta?
Isso é um ginásio, vai ser coberta. Ela não vai ser toda ela coberta dos lados, se quiser coberta, né, mas dos lados ela não vai ser totalmente fechada. Então, pelo menos o suficiente para que em dia de chuva, em dia de frio, possam também praticar esportes lá. Então, esse é um... Mas isso já é um projeto que vem desde 2022, 2023. Também nós tivemos, nos últimos dias, né, o anúncio de que o campus foi contemplado com... uma biblioteca. Nós temos uma biblioteca que são duas salas hoje dentro daquele bloco principal, mas a gente terá uma nova estrutura de biblioteca, né? O projeto que faz parte do PAC, né, da educação. Então os campi que não têm biblioteca, eles foram contemplados, são praticamente todos os da fase 3, que é o nosso. Então, em breve, a gente vai também já começar a pensar, esse projeto já está sendo construído pela reitoria, mas também da construção de um novo bloco, que será só da biblioteca e de salas de estudos, né, salas de orientações. Também um grande desejo, que era do campus, em função de ter cursos como agropecuária, que tem uma carga elevada, e que os alunos eles precisam ficar no contraturno, e nós não temos refeitório. Uhum. Hoje nós temos uma cantina, enfim, né, que dá conta de lanches, e tem o pessoal que entrega almoço, mas nós não temos um refeitório do campus. Então também foi anunciado que o campus terá um refeitório. E a construção, né, os projetos, eles começam, todos eles já a partir desse ano, pelo menos, né, a aprovação do projeto da arquitetônico e também a licitação das empresas que vão construir. E também em breve, Aldir, nós teremos o início da construção de mais um bloco, daqueles pequenos que nós temos ali, que serão blocos de laboratório. Né? Então a gente começa a construção pelo bloco de laboratório de solos, né? E depois vai construindo outros laboratórios. Então isso é um...
Boas notícias, hein?
Exatamente, né? A consolidação da parte da infraestrutura, né, que vai acompanhando junto também com a integralização dos cursos e a consolidação do campus de um modo geral aqui em Vacaria. Então são boas notícias para nós. A gente estava assim com uma certa apreensão de se seria aprovado ou não aprovado a liberação desses recursos. Será um montante razoável, né, que será para nós. A biblioteca de até 1.500.000 reais e o refeitório até 1.700.000 reais, né, para essa construção, para que de fato os alunos possam se dedicar ao máximo ao ensino, à pesquisa e à extensão.
Certo.
E falando em pesquisa, Alduir, nós Sim. temos, né, assim como um evento que será anunciado aí nessa semana, né, em termos de página e também de divulgação, o nosso Salão do Conhecimento, já é tradicional, e esse ano com um diferencial. A gente sempre fazia o Salão do Conhecimento do Campus Vacaria entre outubro e início de novembro, dependendo do Salão do Conhecimento lá da reitoria. Esse Salão do Conhecimento geralmente são os trabalhos apresentados por bolsistas, ou professores, ou outros estudantes que fazem algum tipo de pesquisa, como que nós temos lá, que a gente chama de PFI, que é Projeto de Formação e Integração. Mas esse ano o campus conseguiu a aprovação de duas vagas da Mostra Tech, que é essa mostra, né, de iniciação científica e tecnologia internacional que acontece em Novo Hamburgo. Ano passado o campus participou com uma vaga, né, que não era propriamente do campus, mas um aluno participou e ficou em quarto lugar, que é o aluno Vicente, que foi orientado pela professora Raquel. Mas esse ano o campus de Vacaria tem duas vagas. Uma vaga para sétimo até o nono ano e uma vaga para ensino médio. Então, a gente vai enviar um convite para as escolas, né, que têm ensino médio e escolas que têm ensino fundamental, séries finais, podem participar. E dependendo da colocação desses estudantes, eles poderão inclusive participar dessa Mostra Tech, que é uma espécie de grande vitrine que tem, é internacional. Então, quando alguém consegue acessar ela, ser aprovado nela, é sempre algo de destaque, né, de publicização. Então, o Salão do Conhecimento ele vai acontecer nos dias 4 e 5 de setembro. É próximo, ele tem que acontecer nessa data, uma vez que nós estamos credenciados para a Mostra Tech. Então, escolas de ensino fundamental, séries finais, podem se inscrever para participar apresentando seus trabalhos. E também escolas do ensino médio, né, que são aqui em Vacaria. E a gente faz um convite, né, para os professores da rede municipal, da rede estadual, que gostariam de trabalhar como avaliadores, serão certificados por isso. No Salão do Conhecimento também terá a possibilidade de se inscrever para essa atuação nesse Salão do Conhecimento. Então isso será divulgado durante essa semana, né? Nós temos um prazo razoavelmente curto, mas a gente sabe que as escolas desenvolvem diversos projetos em diversas áreas, né? Que são projetos que às vezes ficam localizados e não são apresentados para a comunidade como um todo, né? Então o Salão do Conhecimento tem essa possibilidade, né? Tem essa vitrine para apresentar os projetos mais diversos que acontecem às vezes numa escola e outra escola não fica nem sabendo, né? A gente busca às vezes ideias, projetos, inovações de fora, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei de onde, mas aqui em Vacaria tem muita coisa boa, muitos projetos sendo desenvolvidos e essa é mais uma oportunidade então para a apresentação desses projetos, desses trabalhos.
E é onde? Vai ser lá no campus mesmo?
Vai ser no campus, exatamente. Tá? Então a gente vai organizar, serão as salas, o auditório onde é que serão expostos esses trabalhos, né? Serão apresentados. A apresentação será feita por um banner, na verdade, que será a apresentação, e os alunos então terão uma banca avaliadora, né? Terão os avaliadores que passarão a analisar, observar, questionar e também depois fazer uma avaliação final desses trabalhos.
4 e 5 de setembro.
Isso.
Ok, logo vem aí a divulgação ampla também nas redes daí do Instituto do Campus de Vacaria. Professor Adair, muito obrigado pela sua presença aqui. Foram relevantes informações, tanto essa questão do calendário e estas aí que me deixou muito otimista e alegre aqui que o Instituto está se preparando aí também para um passo a mais, né, para mais um passo na sua consolidação aqui na região. Serão quase 10 anos, vai chegar aos 10 anos com toda essa estrutura, né? Refeitório, olha que é interessante, a quadra também, biblioteca, enfim. Parabéns pelo trabalho lá, professor, estamos às ordens aqui sempre, à disposição.
Obrigado, Aldir, por mais esse espaço, né? O campus se sente muito bem acolhido e está sempre bem atuante também em função dessa visualização, dessa informação que a Rádio Fátima sempre é tão parceira. Um abraço a todos.